Olá! A difteria é uma doença respiratória infecciosa que foi praticamente eliminada do Brasil graças à sua alta cobertura vacinal. A bactéria atinge principalmente as amígdalas, a faringe, a laringe e o nariz. Assim como outras doenças respiratórias, ela é mais frequente nos meses mais frios e secos do ano, no outono e no inverno. Os casos mais graves de difteria podem causar dificuldade respiratória, inchaços no pescoço e nos gânglios linfáticos. Entre suas possíveis complicações estão a inflamação do coração, ou miocardite, a insuficiência renal, a paralisia muscular e a paralisia respiratória. Se não tratada, a doença pode levar ao óbito, tendo uma taxa de mortalidade de 5 a 10%. Porém, entre as crianças menores de 5 anos e os adultos acima dos 40, ela pode chegar aos 20% de letalidade. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde Consciência. Hoje, conversei com Lilian Diniz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Mas, para a gente começar, o que é difteria?
Então, a difteria é uma doença bacteriana que acomete principalmente as vias aéreas. Então, as pessoas podem ter uma inflamação no nariz, que a gente chama de rinite, né, com uma secreção nasal, podem ter uma amigdalite, uma faringite, uma laringite. Então, clinicamente, ela vai imitar muitas vezes essas infecções de vias aéreas que a gente tem. Então, pode se confundir com quadros de gripe, com quadros de amigdalite, com quadros de laringite, né, que às vezes os pacientes têm uma tosse rouca, né, aquela tosse estridulosa. Então, é uma clínica que se assemelha muito a clínicas virais e bacterianas que acometem esse trato respiratório superior.
Perfeito. E imagino que, como a maioria dessas outras doenças bacterianas respiratórias, ela também seja contagiosa, né?
Sim. Então, a transmissão, assim como essas outras doenças, ela é feita por gotículas respiratórias. Então, através da tosse, da fala, do espirro. Eu acho que a grande diferença, Alexandre, é que são quadros respiratórios um pouco mais graves. Então, por exemplo, se a gente pensar na difteria causando uma amigdalite, é uma amigdalite mais grave, que o paciente vai estar mais prostrado, mais sintomático, mais incomodado, ou que às vezes pode levar até uma obstrução da via respiratória, uma falta de ar. Então, são infecções da via aérea que podem evoluir de forma mais grave do que as infecções comuns que a gente costuma ver.
Perfeito. Então, quando a gente fala dos sintomas, os sintomas da difteria, então, não seriam diferentes? Ela não manifestaria sintomas diferentes dessas outras doenças respiratórias, mas sintomas mais severos, então?
Sim, as diferenças são poucas. Eu diria que a maior diferença realmente é a gravidade. Então, diante de um paciente que tenha uma amigdalite ou uma laringite que esteja grave, né, muitas vezes com placas na garganta, placas intensas, né, com falta de ar, a gente precisa pensar na difteria, principalmente se esse paciente não tiver sido vacinado, né? Porque aqueles vacinados, eles podem até, por um acaso, se infectar, mas aí eles vão ter quadros brandos, não vão ser quadros preocupantes. Então, diante de um indivíduo não vacinado com uma obstrução respiratória, uma amigdalite, uma laringite, uma rinite intensa, que estejam causando um acometimento mais geral desse paciente, que estejam deixando ele mais prostrado, né, mais abatido, a gente precisa pensar na difteria.
Perfeito. A senhora mencionou as placas na garganta, que a gente normalmente associa muito, né, a infecções de garganta, ou virais ou bacterianas. É possível para o paciente, quando ele olha no espelho, é comum a gente fazer isso quando sente, né, que a garganta está inflamando, infeccionando, identificar, diferenciar, olhar para a placa na garganta dele e falar que aquilo é uma difteria?
Nem sempre, né? Porque a placa, ela pode ser muito extensa e isso vai nos fazer pensar na difteria ou não. Ela pode ser uma placa visivelmente semelhante às placas que a gente vê em outras infecções. Então, nem sempre só o aspecto da placa vai nos fazer pensar em difteria.
Perfeito. E como que é feito o diagnóstico da doença? Como que ela é diferenciada?
Então, o diagnóstico precisa ser considerado diante dessa suspeita clínica, né? Desses sintomas que eu contei para você. Uma vez havendo essa suspeita, não só em pacientes não vacinados, mas principalmente, né, quando esses quadros ocorrem em pacientes não vacinados, a gente precisa já começar o tratamento o mais rápido possível. Porque o grande problema é que a bactéria, ela produz toxinas. Essas toxinas caem no sangue e podem afetar o coração ou o nosso sistema nervoso, causando uma insuficiência do coração ou, às vezes, uma paralisia muscular, né, decorrente do acometimento do sistema nervoso, que pode levar à parada respiratória. Então, para que a gente evite que isso aconteça ao longo dos dias de doença, suspeita-se da doença, precisa-se buscar o tratamento, que vai ser realizado com antibióticos, né? A penicilina mesmo é uma boa opção, ou a eritromicina, mas principalmente com o soro, né? Contra a toxina diftérica.
Uhum.
Então, a suspeita é clínica, o diagnóstico é clínico, o diagnóstico confirmatório vai ser feito através de um suave daquela lesão, daquela placa, mas a gente não deve aguardar esse resultado para começar o tratamento.
Entendi. E só para a gente deixar bem claro, então, uma difteria não tratada, ela pode ser fatal.
Pode ser fatal. Por isso, suspeitou, esse paciente precisa ser encaminhado para receber o soro e tratado com antibiótico.
E que médico que o paciente deve procurar?
Então, na verdade, como a suspeita é clínica, né, qualquer médico, uhum, né, pode, diante desse quadro clínico, levantar a hipótese de difteria. Talvez o grande desafio seja, na verdade, conseguir o soro antidiftérico, que a gente não vai conseguir em qualquer lugar. E aí é importante que esse médico entre em contato com a Secretaria de Saúde, né, com o Centro de Vigilância, que vai orientá-lo a buscar esse soro diftérico, que precisa ser feito no ambiente hospitalar também.
É uma doença que ela pode ser prevenida através da vacinação, como a gente já falou, né? Tanto a vacina quanto esse tratamento, eles estão disponíveis no SUS.
Sim. Então, a vacina, ela está disponível para as crianças a partir de 2 meses, em associação com cobertura para outras vacinas, né? Então, é na vacina pentavalente ou na hexavalente, junto com vacina antitetânica, contra hemófilos, contra hepatite B, contra coqueluche também. Então, é uma vacina que protege de 5 ou 6 doenças juntas.
Uhum.
As crianças tomam com 2, 4 e 6 meses, depois um reforço com 15 meses e depois um reforço ali a partir dos 4 anos. Mas, além disso, é importante que todas as pessoas recebam a vacina pelo menos a cada 10 anos, que vai ser a DT, né, a vacina de difteria e tétano. Por quê? Porque essa proteção que essa vacina traz, ela cai, ela pode desaparecer ao longo do tempo e mesmo a proteção da doença. Então, é importante que de tempos em tempos a gente volte a se proteger contra a difteria e contra o tétano. Então, ela está disponível para todas as idades nos postos de saúde.
Perfeito. Essa era até uma das minhas perguntas também, se era uma imunização vitalícia ou se ela tinha que ser reaplicada.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
E a gente tem alguma ideia de como que está a cobertura vacinal da difteria no Brasil?
Sim, então a gente tem assim, desde 2013, né, uma queda geral na cobertura vacinal no país, e a partir de 2023, em relação à cobertura da difteria, a gente tem visto uma melhora nessa cobertura, 23, 24, né, 22, 23, 24, ainda não chegando aos 95% de cobertura, que é o que se deve buscar, né, para que as doenças estejam controladas. Mas a gente chega aí em torno de 90% de cobertura, que é bom, mas não é excelente. Recentemente, no meio desse ano, o Brasil voltou a ocupar uma posição entre os 20 países com o maior número de crianças sem imunização contra a difteria. E isso porque o Brasil é um país muito grande, né? Então, a gente tem cerca de 200 mil crianças no país não imunizadas contra a difteria. Então, por mais que a gente tenha uma cobertura vacinal de cerca de 90%, como o país é muito populoso, esses 10% que não são imunizados ainda representam uma quantidade de crianças desprotegidas muito grande, né? Então, acho que a gente ainda precisa melhorar, e é uma, mais uma das doenças em que a prevenção é a melhor forma de se cuidar, né? Porque o tratamento, muitas vezes, a suspeita não é levantada, né? Não se considera a possibilidade de difteria, não se encaminha esse paciente para fazer, para receber o soro, e esse paciente pode evoluir até mesmo para o óbito, se há esse atraso nesse cuidado. Então, não tem dúvida que a melhor forma de evitar a doença é a prevenção, uma vacina muito eficaz e bem disponível.
Perfeito. A senhora mencionou mais cedo que os casos ainda não estão... A gente ainda não observou no Brasil um aumento dos casos, mas nos Estados Unidos, que é outro país que também observou no mesmo período, né, uma queda na adesão vacinal, lá os casos já estão começando a aumentar. Então é importante a gente fazer esse alerta, né, para os ouvintes, de que não esperem os casos aumentar para poder buscar a vacinação. Imunize o seu filho.
Isso. E a gente tem países próximos aqui, né? Por exemplo, a Venezuela, onde a falta de controle das doenças imunopreveníveis é grande, né? E então a gente tem pessoas não vacinadas, muito próximas a nós, que podem trazer essa doença, né? Introduzir essa doença no país novamente, caso a gente não mantenha boas coberturas vacinais. Não só a difteria, mas várias outras doenças. Então, realmente, a doença tem surgido onde a cobertura cai. Quer dizer, a bactéria circula no mundo e a única forma que a gente tem de se manter livre da doença é manter as altas coberturas, né? Mesmo países da Europa ou os Estados Unidos, quando a cobertura cai, né? A Alemanha, por exemplo, Polônia foram países que tiveram casos, muitos casos esse ano. A gente acabam ocorrendo surtos da doença, né? Onde quer que seja, onde se observe uma baixa cobertura vacinal.
Perfeito. E a vacina é importante também, não só para a gente frear esses surtos, mas para não deixar evoluir para um caso mais endêmico ou pandêmico de qualquer doença que seja, né? Uma última pergunta. A difteria, ela tem alguma sazonalidade ou regionalidade? Tem algum período do ano que os casos se tornam mais frequentes ou alguma região do país?
Região, eu diria até não, mas muito relacionado a... região onde estão ocorrendo casos, né? Como, por exemplo, os estados próximos ali da Venezuela, né? São regiões de maior risco. Mas em relação à sazonalidade, ela é observada mais ali no outono e no inverno, onde as pessoas às vezes ficam mais aglomeradas em ambientes fechados, já que a transmissão é respiratória.
Perfeito, professora. Mais alguma coisa que a gente falou, que a gente não falou sobre a vacinação ou sobre a doença em si?
Eu acho que a doença... como a gente já falou em relação a outras vacinas, né? Hoje já não se vê tanto mais a difteria, mas isso é puramente uma consequência das altas taxas de imunização. Mas a gente não pode esquecer que a difteria pode ser uma doença grave, que pode levar ao óbito. A gente não pode esquecer da doença, porque isso pode acabar fazendo com que a gente não valorize a vacinação, né? A vacina não pode ser vítima da sua consequência, né? Que é fazer com que as doenças quase desapareçam. Então, precisamos lembrar como são as doenças para que a gente continue a valorizar a importância da vacina.
Perfeito. E por último, a senhora podia deixar um recado diretamente para esses pais que a gente observa que, por um motivo ou outro, estão relutando em vacinar os seus filhos?
Eu acho que as vacinas hoje elas são muito bem estabelecidas, são muito bem estudadas, né? Não existe dúvida em relação à eficácia das vacinas. Eu acho que o mais importante é que eles procurem informações em lugares, em fontes confiáveis, como, né, essa fonte aqui, né, como a rádio, como o Instagram, como o site da Faculdade de Medicina da UFMG, porque informações a gente vê de todos os jeitos, sobre todos os assuntos, né? Mas a gente, tem pessoas que estudam, tem pessoas que se dedicam a isso. Mas os pais precisam realmente saber onde procurar essa informação para não ter informações de pessoas que não sabem do que estão falando.
Perfeito, professora. Muito obrigado pela participação.
É isso, prazer.
Agradeço novamente a participação da professora Lilian Diniz. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!